Você domina todos os meus pensamentos. E eu não nego que eu quero envolvimento. Vai. Você domina todos os meus pensamentos. E eu não nego que eu quero envolvimento. Vai.
Ministério da Cidadania, Lei Federal de Incentivo à Cultura e Governo do Distrito Federal apresentam a 52ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Mais de 100 filmes e muitas atividades, de 22 de novembro a 1º de dezembro. Confira as informações no site festivaldebrasilia.com.br. Patrocínio Banco de Brasília, Clube de Turismo Bancorbras e Financeira BRB. Apoios Save Medicina Diagnóstica, Brasal, Sebrae e Canal Brasil. Realização Instituto Alvorada Brasil e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Olá, bacaners! Então, Vinícius Castro aqui de novo, cobrindo o 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. E hoje, especialmente, eu estou num terceiro ambiente de mercado. Hoje foi a abertura desse espaço que tem como finalidade promover encontros entre os players, entre os produtores, a fim de proporcionar que as produções audiovisuais brasileiras cheguem em outros países, cheguem nas plataformas que hoje são mais consumidas, como Academia de Filmes, Amazon, NBC Universal, Netflix, Canal Brasil. Então, essas rodadas de negócios, esses workshops que buscam desenvolver os roteiros, que buscam desenvolver os marketings, que buscam desenvolver o produto audiovisual que vai entrar, que vai chegar nas nossas televisões, nos nossos conteúdos, estão acontecendo no terceiro ambiente de mercado. O ambiente de mercado vai do dia 25 de novembro ao dia 27 de novembro com várias atividades. Ele é importante para você, produtor independente, que está buscando um incentivo, que está buscando uma parceria para colocar o seu projeto nos trilhos. O ambiente de mercado é restrito, então você precisa fazer um cadastro online e pagar uma taxa. No entanto, hoje, por exemplo, ele começou com um painel de coprodução internacional entre o Brasil e Portugal com Alice Milheiro, da RTP, que é a Rádio Televisão Portugal. Ou Rádio Televisão Portugal, porque eu estou falando em inglês. Você já vai escutar um pouquinho desse painel. Mais tarde a gente vai estar no painel da Telecine, que é uma conversa com o player. Ele vai explicar pra gente qual é o processo para um filme, para uma produção, entrar no catálogo da Telecine. Então, assim, se você está escutando esse episódio hoje, quando ele for lançado, no caso amanhã, dia 26, você tem que vir, produtor, para esse espaço. Enquanto isso, a gente vai continuar produzindo conteúdo pro Bacana Cast nas redes sociais e lá no Cine Brasília, com a mostra principal e a mostra BRB Brasília.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a participação de todos, agradecer a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, agradecer toda a equipe do festival que tem trabalhado há muitos meses para a realização desse evento, para proporcionar agora esse ambiente de mercado que se abre nesse momento, né? Que tem um foco, na verdade, de fomentar, de fortalecer a produção nacional como um todo. O Festival de Brasília, esse ano, se abriu para observar o realizador, esse esforço de realização, para onde ele estava olhando, o que ele estava contando, que tipo de tema estava tratando, que tipo de narrativa estava sendo utilizada, que tipo de conexão ele estava buscando. E a gente identificou nesses 179 filmes de longa-metragem que foram escritos, mais de 700 filmes ao todo, com curtas-metragens, a gente identificou vários esforços de coprodução, a gente identificou esforços de uma comunicação mais precisa, esforços de coprodução nacional, vários estados integrados, vários estados com produções muito potentes. E no processo de curadoria, com a Ana Karina, com a Érica, com o Thiago Belotti, foi tomada a decisão de repre- representar isso fortemente na mostra competitiva e nas mostras paralelas. E um dos resultados disso foi a criação da Mostra Território Brasil, que ela expõe, que ela apresenta 18 estados brasileiros representados com longas-metragens. Essa é uma dimensão desse festival que busca promover a diversidade, busca integrar os diferentes olhares, representado nas próprias obras e nas ações, como essa do ambiente de mercado, que fortemente fez um trabalho muito especial no sentido de integrar os realizadores que estão aqui hoje, que buscam realizar seus projetos, fortalecer suas empresas, se conectar. Então, o propósito desse ambiente, com todas as suas ferramentas, né, as rodadas de negócios, os workshops, as aulas abertas, os painéis, toda a nossa programação tem esse objetivo específico de promover a integração, de criar conexões, porque a gente acredita firmemente que quando um realizador que está ali no momento de construir seus projetos, se ele tem a oportunidade de conversar e de ouvir o que são os valores, qual é a perspectiva das TVs, das plataformas de VOD, dos distribuidores, tem a oportunidade de apresentar seu projeto, de ter um feedback, os negócios se realizam com muito mais facilidade. Isso passa a ser só o ponto de partida para uma relação duradoura. E estamos todos num esforço muito, muito grande para integrar e dar potência à produção nacional. Sejam muito bem-vindos, aproveitem. Se precisarem de algo durante a estada de vocês aqui, durante as rodadas, durante o festival, não pensem duas vezes de falar com a gente. A gente está aqui para servir vocês e sejam muito bem-vindos mesmo, aproveitem, muito bons negócios.
Olá, primeiro eu quero parabenizar a sua visita, eu quero dar as boas-vindas à Brasília, ao Brasil, ao 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Queria agradecer a RTP por estar aqui, painel do Terceiro Ambiente de Mercado. Eu queria saber da senhora qual é a importância que a senhora acha da cultura lusófona estar entrando ou estar tentando entrar através dessas discussões que a gente está tendo aqui hoje, num período tão difícil para a cultura brasileira, para o audiovisual brasileiro.
Primeiro, obrigada também, bom dia. É a primeira vez que estou no Brasil e foi ótimo este convite num festival tão prestigiado. E acho que é importantíssimo nós criarmos estes canais de comunicação e nós abrirmos as vias de comunicação, porque interessa-nos imenso a nós, canal público de televisão em Portugal, nós percebermos o que é que está a ser feito nos países de língua portuguesa. Acho que é importante cada vez mais criar a ligação e sabermos como é que podemos comunicar uns com os outros o que é que se passa em cada local. Como eu tive a oportunidade de dizer, assim, nós com o Brasil temos pouco conhecimento hoje em dia, porque temos alguma dificuldade em entrar aqui no mercado, mas a intenção de vir cá é exatamente essa, também perceber o que é que se faz cá e o que é que se está a fazer noutros países.
O Festival de Brasília, ele tem um tom bastante político, até porque a gente é na capital federal, então a gente trata muito sobre resistência. Eu acho que resistência é a palavra que define o festival esse ano. Se você fosse descrever o conteúdo audiovisual português, uma palavra seria qual?
Nosso conteúdo hoje em dia é desenvolvimento. É o que nós pretendemos fazer, porque nós também temos estado parados nos últimos anos e dá 3, 4 anos para cá nós estamos a desenvolver conteúdos.
Você disse na sua fala algumas vezes de que vocês estão à procura de conteúdos brasileiros e que essa procura ela se deve ser, essa procura a ao canal, ele deve ser feito através de produtores portugueses. A senhora sabe algum que atue no Brasil, alguém que já tenha levado alguma produção para lá, não necessariamente no canal da RTP, mas alguém que já produziu conteúdo por lá?
Sim, nós temos conhecimento de alguns que trabalham connosco e que fazem montagens financeiras dos seus projetos com produtores brasileiros. E depois, connosco, canal público, e depois temos conhecimento que os produtores, os canais privados, colaboram essencialmente com a TV Record e com a Globo, a nível de distribuição de telenovela em Portugal. Mas a nós, canal público, o que nos interessa é a produção independente no Brasil.
Muito obrigado. De novo, seja muito bem-vinda ao Festival de Brasília. Seja muito bem-vinda ao Brasil e à Brasília.
Muito obrigada e eu. Até a próxima.
Olá, Gabriel. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui no Festival de Brasília. Muito obrigado por estar hoje, principalmente na abertura do terceiro espaço de mercado. Gostei muito da sua fala. Eu gostei muito que o Telecine foi a marca da Globosat, que foi a pioneira, fazer essa mudança de mercado, mudança de paradigma. Eu queria saber para você qual a importância desse tipo de espaço, principalmente para a Telecine, no fomento da cultura, no fomento das produções independentes aqui de Brasília e do Brasil.
Sim, eu acho que é essencial, na verdade, né? Para a gente é muito importante tá aqui, né? Eu acho que esses espaços onde é possível discutir um mercado, né? Uma indústria que está cada vez mais se desenvolvendo e crescendo ao longo dos últimos anos. Para a gente é muito importante, o Telecine faz parte disso, né? A gente investe em conteúdo nacional, né? Na produção de conteúdo nacional desde 2008, então a gente é um longo período, já é um parceiro, né? de mercado que fomenta, ajuda muitas produtoras, tantos produtores. A gente trabalha com todo tipo de produtora, tanto as grandes como as menores, enfim, a gente tem uma curadoria de projetos que se alinham desde projetos pequenos, né? primeiros longas metragens de diretores recentes, enfim, até grandes produções, né? Enfim, de grande bilheteria. Enfim, a gente tem uma curadoria muito variada de projetos. Para a gente é muito importante estar nesses mercados, tanto aqui em Brasília, enfim, em outras partes do Brasil também a gente participa, para justamente conhecer o que está sendo produzido hoje, né? Enfim, tanto por produtores locais, produtores regionais, como produtores que estão no mercado brasileiro. Para a gente é muito bom participar disso e saber que a gente tem esse papel importante, né? Enfim, nós somos tanto um canal quanto uma plataforma de conteúdo muito conhecida, né? Enfim, a gente tem um catálogo, talvez o maior catálogo de filmes no Brasil. É interessante dizer que somos uma empresa local que tem capacidade para competir com o mercado, com players, né, internacionais. E para a gente é super importante, assim, poder participar ativamente, né, enfim, nesse mercado e nessa indústria. Por isso que é muito bom estar aqui sempre.
E uma pergunta mais leve, assim, você como pessoa física, vai assistir algum filme na mostra, vai assistir algum filme, tá esperando por algum filme ou você tá só um passando?
Sim, então, nós temos coproduções que estão aqui na mostra, né, enfim, e outros filmes que a gente tá de olho, que a gente quer também pro nosso catálogo. Eu assisti, enfim, o filme que abriu o festival, O Traidor, é uma coprodução do Telecine, enfim, e foi super interessante. Eu assisti só 3 filmes ainda, né? Mas espero até quarta-feira conseguir assistir mais alguns. E tô gostando bastante. É o primeiro ano que eu, o Telecine já veio algumas vezes pro Festival de Brasília, mas é o primeiro ano que eu vim aqui pro festival. Mas tô adorando. Muito bom.
Muito obrigado, Gabriel.
Valeu, muito obrigado. Valeu.
Olá, Mika. Primeiramente, bom dia. Aliás, boa tarde já, né? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por receber a imprensa aqui no terceiro espaço de mercado aqui do Festival de Brasília. Eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é: qual a importância para o Festival de Brasília do espaço de mercado e o fomento que ele traz para a cultura, para o audiovisual brasileiro? Primeira pergunta.
Oi, Vinícius, um prazer enorme estar aqui conversando com você no Bacana Cast. O Ambiente Mercado está na terceira edição, então o Festival de Brasília percebeu que um espaço propício para as trocas, para os intercâmbios e onde a gente possa colocar, né, que a gente pudesse colocar produtores, realizadores, junto com importantes profissionais que são chamados de players do mercado, fazia falta no Festival de Brasília. Então, é um espaço fundamental para que a gente desenvolva os projetos aqui do DF e de fora dele, para que a gente acolha cada vez mais a produção brasiliense e que a gente possa fazer do mercado uma plataforma da produção independente brasiliense do DF para o mundo. Então, esse é o espaço onde a gente consegue mostrar, dar visibilidade aos projetos para importantes players do mercado do audiovisual. A gente está recebendo canais muito importantes, como Canal Brasil, Canal Curta, Discovery Kids, distribuidoras como Olhar Distribuição, Paris Filmes, Paris Entretenimento, players que estão vindo pela primeira vez ao mercado, como a Amazon. A gente está recebendo a RTP, Rádio e Televisão de Portugal, um canal público que está vindo pela primeira vez a um mercado brasileiro. Então, é um espaço fundamental de troca. A gente gosta de falar que o ambiente de mercado Festival de Brasília é, sobretudo, um espaço de troca concreta. Porque, às vezes, a gente viaja para mercados onde a gente tem que pagar preços caríssimos para acessar esses mercados e eles não dão em nada, porque a gente não consegue encontrar ninguém. Então, aqui é um espaço que a gente encontra as pessoas, a gente conversa, a gente troca, a gente estabelece uma conexão e, a partir daí, o negócio flui, as vendas acontecem e os projetos ganham visibilidade, ganham um mundo.
Quais são as atividades envolvidas aqui no espaço? Eu acabei de sair de uma conversa com o Telecine, eu acabei de sair de uma conversa com a RTP. Qual é a principal programação daqui para frente, até o final do terceiro espaço de mercado?
Hoje, aqui no primeiro dia, a gente ainda tem painéis importantes. Agora de tarde, a gente vai ter uma discussão sobre a mudança na lei da TV paga. A gente vai receber também o Caio Gulani, que é da Gulani Entretenimento, uma das maiores produtoras brasileiras. E ele vai contar um pouco sobre como é que é empreender no cinema. Amanhã, a gente tem rodadas de negócio com 26 players do Brasil e de fora do Brasil. Também vamos ter uma atividade com os festivais internacionais que a gente está trazendo, a quinzena dos realizadores do Festival de Cannes, Bafice, que é o Festival de Cinema Independente de Buenos Aires, Festival de Locarno, também com a agente de vendas internacional Figa Filmes. A gente vai ter ainda no dia 27 os pitchings abertos, que é um momento maravilhoso do mercado. Eu super recomendo que todo mundo venha, porque é onde a gente vê a apresentação de 10 projetos do Brasil todo. Tem muita coisa legal, aulas abertas, workshops, muita coisa bacana para todo mundo ver nesses 3 dias.
Obrigado, Mika, você é um amor, valeu conversar com a gente. E que o terceiro espaço de mercado seja o mais bem sucedido, que tenha mais 327.
Ai, que maravilha, Vinícius, assim seja.
Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro, 18 quilates de bunda.
Olá, bacanas! Então, tô aqui no Cine Brasília de novo, mas depois do espaço de mercado ontem eu tive a oportunidade de voltar pro Cine Brasília e cobrir o resto do festival com a Mostra Competitiva. Mostra Competitiva são os dois curtas e o longa que eu vou conversar com vocês agora. O longa conta a história de Alice Júnior, que é uma transexual que precisa mudar de localidade porque o pai dela foi relocado para conseguir estudar uma pinha no sul. Lá no sul, ela encontra um paradigma diferente, ela encontra um preconceito no colégio, ela precisa se adaptar a essa nova relação e acaba que muda o ambiente ao redor dela. Esse filme é muito importante porque é difícil nós, da comunidade LGBT, encontrarmos um ambiente em que a gente é bem visto, que a gente se encontra, que a gente se identifica, que a gente se sente representado. Esse filme é muito engraçado, ele é bonito, ele é poético, ele é jovem, a nossa linguajar está expressado lá. O filme tem efeitos visuais que lembram muito a gente, que a gente faz. A Gretchen está maravilhosa aparecendo nos flashes, nos vídeos da Alice Júlio pro canal dela do YouTube. Então é isso, eu vou conversar um pouco agora com dois amigos meus que eu encontrei perdidos pelo cinema e vou conversar também com a Alice Júnior, que é a protagonista. Muito obrigado e até daqui a pouco.
O mundo é mesmo uma confusão sem tamanho. Só sei que cada um de nós deixa um pedacinho que seja por onde passa. E um pouquinho de amor sempre pode regar uma semente, prestes a semear.
Eu,
importa o quão longe estamos. Somos sempre responsáveis por levar a felicidade dentro da gente, pra onde quer que a gente vá.
Nossa bolha jovem aqui de Brasília tá muito acostumada a conversar sobre as travestis, sobre as gays, sobre as POC. E eu achei muito fantástico que a linguagem deles no filme é a nossa linguagem, porque é a linguagem do mundo LGBT. Você se sentiu representada no filme?
Com certeza. Ah, meu Deus, é a primeira vez que eu estou entrevistada em alguma coisa. É muito meu mundo e eu me identifiquei muito com a Alice. Eu era muito excluída no colégio, eu também tive que, tipo botar banca. Eu gostava das meninas, eu não sou trans, assim, tipo, daí todo mundo achava muito estranho, então eu achei o máximo. E eu tenho muito mais essa linguagem, tipo LGBT, lacrou, etc, do que a outra. Então é o melhor filme da mostra. Valeu a pena estar vindo a Brasília só pra ver esse filme.
Você é de onde?
Porto Alegre.
Você veio de Porto Alegre? Para... Qual é o seu filme?
É Os Bravos Nunca Se Calam.
Foi que dias?
Hoje, foi da tarde. É outra mostra, não é competitiva. É isso, mostra paralela. É. Assiste, mas assiste esse primeiro.
A pessoa, ela tá tão empolgada com o filme que ela indica outro filme antes do dela.
Eu quero muito conhecer os realizadores, eu preciso trabalhar com essa gente, meu Deus do céu. Eu quero ser amiga da Alice.
Amanhã vai ter o debate no Hotel Grand Mercury.
Que horas que é?
Às 10.
Tá, eu ainda vou estar aqui. Meu voo sai às 12. Dá tempo de chegar no aeroporto?
Então.
Ai.
Se você for às 9, esperar começar a mesa, dar um tchauzinho pra Alice, trocar ali um WhatsApp, eu acho que dá, assim.
Será que ela vai me dar bola? Tu me ajuda? Seria muito legal o filme, eu chorei muitas vezes.
Hashtag emocionada.
Hashtag lacrou muito.
Gente, eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado por esse filme. Eu tô apaixonado por essa personagem. Eu tô apaixonado... Eu não sabia. Eu não esperava esse tipo de filme aqui na mostra.
Muito, não, totalmente não. E, tipo, quando começou a dar, a atriz que faz a Alice fez, tipo, um discurso. E eu tenho uma amiga Alice, que é trans também. E aí eu gravei o discurso e mandei pra ela. E falei, não acredito em um filme e tal. Tu vai adorar. E a guria, tipo, usa as mesmas roupas, assim. A minha amiga Alice também. E aí ela me agradeceu muito por ter mandado pra ela e agora, tipo, eu quero que ela veja, sabe? Tipo, ai, ela precisa voltar aqui.
Mas a pergunta mais importante, você já votou?
Eu não acreditava em votações até ver esse filme, tipo, eu tava negando os papeizinhos, como é que eu voto agora?
Olha, ó, tem um carinha ali do seu lado, que as pessoas do podcast não estão vendo, mas eu juro que tem um cara ali do lado que tá com tablet, aí você vai lá e vota.
Tá, eu vou votar.
Muito obrigado, Ana.
Agora deixa eu te adicionar no Instagram, fora do...
Gente, é assim, olha, tá vendo? Olha, quando eu falo que eu tô, cobrindo o festival aqui pra vocês, e eu tô fazendo amigos e tô ganhando seguidores, vocês estão me julgando, tá vendo? Acabei de arrumar uma seguidora maravilhosa.
Pra que serve ir no festival se não for pra ser amigo?
É o networking que chama, né, gente?
Era o network.
Mas, de novo, de 0 a 10, quanto o filme merece?
25.
Eu gosto que ela chuta lá em cima. Maravilhosa, amei. Muito obrigado.
Obrigada a você.
Olá, qual é o seu nome?
Matheus Papa.
Matheus, eu vou fingir que eu não te conheço, tá? A gente vai começar do zero, assim. A gente acabou de sair do Alice Júnior aqui na Mostra de Brasília. E eu tava conversando com uma colega ali do lado. Ai, meu Deus, a Alice tá vindo aqui, ó. Olha. Olha, eu tô passando mal.
Ai, por que chora, Larissa Manoela?
Por que chora?
É ou não é o melhor filme teen do ano?
Meu, tem que passar nas escolas isso. Eu vou passar pros meus filhos. Eles vão saber quem foi Alice Júnior.
Bíblia a partir de agora.
Com certeza. Meu, eu tô assim, impactada até agora com esse filme, sério mesmo, muito teen, muito jovem, eu sou jovem, sabe, eu sou muito jovem, então eu identifiquei tudo do filme, eu pude me sentir parte dele, real, e muito importante tudo que ele fala. Inclusive, por isso que eu falo assim, que tinha que passar nas escolas, para ele ser adolescente e por tratar de um tema tão importante. E ele tem uma abordagem muito simples, mas que é tão direta e que chega na gente de uma forma educativa do que a gente tem que saber, sabe? Sobre o universo das travestis, das transexuais, ou dos transexuais. Então, acho de uma importância enorme esse filme. Acho que ele deveria estar disponibilizado para muitas outras coisas. Deveriam estar dando uma grana enorme para quem dirigiu, para quem atuou, para quem está na produção, para todo mundo ali, porque ele tem que estar passando em tudo que é lugar, porque é muito importante, sabe? Ainda mais tratar de transexualidade na adolescência, sabe? Então, eu deixo isso, que eu queria estar aqui, eu quero ainda ver esse filme rodando o Brasil, e rodando streams, e rodando o que quer que seja, tá? E aí a Larissa passou aqui agora, né? Acabou de passar por a gente aqui, a atriz principal. A gente levemente caiu aqui, vocês não sentiram, mas a gente caiu. Choramos um pouco, e ela levantou a gente depois, porque, né, deusas fazem isso.
Parafraseando a Anitta, quando ela passa, é um terremoto.
Exatamente.
A linguagem, eu me senti muito representado, porque eu converso assim, do jeito que ela conversa com meus amigos. Poc, viado, sapatão, eu achei muito bom. Representatividade pra gente, da comunidade LGBT, é importante porque é raro. E histórias que não envolvam morte igual Brokeback Mountain, que não envolvem tragédia, que não envolvem até namoro, até relações amorosas, igual Hoje Eu Quero Votar Sozinho, dos últimos anos, são importantes. Esse filme fala sobre amizade. O que você tira de mensagem dele, no final das contas?
Mais amor, por favor. Não, e... Sim, também mais amor, óbvio. E é uma surpresa mesmo as relações no filme, sabe? Porque é isso que é interessante. Ele não é um clichêzão. O pai, ele entende... Ele entende, acompanha e defende a filha. Isso que é muito legal de ver, né? Não é o contrário. A gente precisa ver mais isso. A gente precisa ver alunos que estão ali junto com ela, que viraram amigos dela e que viraram apoiadores do que ela está fazendo. Então, que mais filmes não tratem o movimento LGBT só com os estigmas que existem, porque a gente também é feliz, a gente também ama, a gente também tem uma vida como a de qualquer outra pessoa. Então, eu não quero ser só tratado como alguém que sofre o tempo todo. Eu quero ser feliz também, eu quero me ver feliz também. Nas telas e onde quer que seja. E isso pro movimento LGBT inteiro, sabe?
Muito obrigado, Poc. Eu vou terminar essa entrevista fingindo que eu não te conheço.
Eu fui bem. Eu tava nervosa. Eu não sei se eu falei direito.
Foi ótima!
Olha, me pegaram de surpresa. Ele me catou bem ali no banheiro. Foi no banheiro, eu tava saindo do box. Ele queria fazer banheirão comigo.
Me respeita que eu sou uma mulher trabalhadora.
Sim, ó, negociado.
Teste do sofá, quê?
E ó, bom trabalho.
Obrigado. Do jeito que eu gosto. Oi, eu tô apaixonado pelo seu filme. Eu tava conversando com a minha amiga Poc, e a gente tava conversando aqui. É senhora Poc, né? Eu tava conversando com a minha amiga senhora Poc, de que é importante pra gente representatividade, e não só representatividade em filmes tristes como Brokeback Mountain, de filmes de amor como Hoje Eu Quero Votar Sozinho. É importante filmes de representatividade LGBT, como esses, que falam de amizade, que falam de carinho, que falam de amor. Como que foi trabalhar numa obra dessa? Como que foi a recepção do público? Como que você se sente estando hoje no Festival de Brasília, falando sobre, no final das contas, resistência, que eu acho que é a palavra do festival?
Ai, eu acho que é bastante simbólico. Eu trans, Anne, recifense mulher trans, estar aqui num dos maiores festivais de cinema do Brasil, exibindo um filme que trata sobre a causa trans, sim, de maneira delicada, muito leve, mas trata, abordando questões sérias também, como foi possível ver. Então, eu represento... Então, assim, eu acho que pessoas trans protagonizarem suas histórias é extremamente importante, porque a gente não precisa mais que outras pessoas cis protagonizem nossas histórias. Então acho que cada vez mais estamos mostrando que estamos aqui e que não precisamos de vocês para isso. Assim como mulheres e pessoas negras mostraram no passado também. Agora a gente está levantando nossa mão e está dizendo, a gente também pode se representar. Então é isso.
Eu gostei da sua personagem, eu acho que foi unanimidade com as pessoas que eu conversei aqui depois no pós-filme, de que a sua personagem, eu quero muito ser amigo dela.
Ah, eu também. Eu também quero ser amiga dela, ela é incrível. Ela se acha super, mas ela é incrível.
Mas ela é maravilhosa. Ela no, com os seguidores dela, os seguidores dela nas redes sociais, acho maravilhosa. Gente, os memes da Gretchen passando na edição.
Sim. Ela participou de... Ela é ex-reality, né? Ela participou do Next Teen Top Model. Então...
Não é qualquer coisa.
Não é qualquer coisa.
Gente, muito obrigado. Amanhã eu vou estar no debate.
Ai, que bom.
E espero conversar com você um pouquinho mais lá. Ai, mas aqui é só o pós-sessão.
Tá, vamos conversar amanhã no debate, com certeza.
Muito obrigado. Maravilhosa, rainha diva. Ele falou que o seu nome é Deusa Perfeita.
Ai, gente, meu Deus.
Ele é a minha amiga porca que eu acabei de conversar, tá, gente? Obrigado, gente. Até amanhã, né?
Até amanhã. Amanhã, com certeza, às 18 horas, lá no museu. No debate também. Eu vou em tudo. Meu amor, depois de hoje, eu vou te acompanhar. Eu sei stalker total.
Seu stalker é crime. Cuidado, não stalker.
Paparazzi.
É isso. Foi isso mesmo que ela quis dizer. Você vai ficar em Brasília quanto tempo?
Eu vou embora amanhã de noite já. Eu ia ficar até a premiação, na verdade. Mas aí, por causa da faculdade, eu estou com muita falta. E aí, na vida de atriz, eu faço a peça de teatro. Então, eu não pude ficar muito tempo.
Na próxima vez que você vier em Brasília, fala comigo que eu vou te levar em todas as boates, todas as babadeiras, todos os eventos.
Vamos sim.
Lá no Gama, onde eu moro, lá no Gama, lá na Perifa.
Sim.
Mas agora eu vou terminar a conversa porque eu vou lhe voltar no seu filme.
Tá bom, que bom, volta sim.
Obrigado. Por isso eu deixo meu corpo
falar. Eu sou a... Olá, encerrados os trabalhos de hoje, eu quero dizer para vocês que a cobertura continua no Instagram e no Twitter, BacanaCast no Instagram e BacanaCast com K no Twitter. Nós vamos postar episódios todos os dias, sempre sobre o conteúdo que a gente viu na noite anterior. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até amanhã.
Esse podcast foi editado por Vini Castro.